Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O nome de Luiz Eurico Lisboa e seu caso tornaram-se um divisor de águas na luta dos familiares, por ter sido o primeiro desaparecido político a ter seus restos mortais encontrados.
Luiz Eurico desapareceu na primeira semana de setembro de 1972 em São Paulo. O corpo foi localizado numa vala comum do cemitério Dom Bosco em Perus, capital paulista, enterrado sob nome falso de Nelson Bueno, que, segundo o inquérito policial, teria se suicidado no interior de uma pensão no bairro da Liberdade, também em São Paulo.
A vala clandestina de Perus tinha 0,5 metro de largura, 3 metros de profundidade e mais de 35 metros de extensão.
A viúva de Luiz Eurico, Suzana Lisboa, faz parte da Comissão de Familiares de Desaparecidos Políticos. Ela lembra que a denúncia sobre a localização dos restos mortais de seu marido foi feita durante a votação da Lei da Anistia, em 22 de agosto de 1979.
Nós acabamos por fazer a denúncia no dia da votação da anistia, enquanto o presidente Figueiredo e a lei aprovada nos davam um atestado de morte presumida para tentar burocratizar a questão. Nós apresentávamos à nação um atestado de óbito de um desaparecido assassinado e com o corpo ocultado dessa forma.
Após a queda do AI-5 e já no período de abertura política, intensificou-se no país a luta por uma lei da anistia ampla, geral e restrita. O governo João Batista Figueiredo encaminhou ao Congresso seu projeto em junho de 1979. A lei foi promulgada em 28 de agosto do mesmo ano. Foi o primeiro marco legal da transição democrática no Brasil.
Se por um lado a anistia permitiu a volta dos exilados políticos, por outro, excluía os condenados por crimes de terrorismo. E anistiava quem cometeu crimes políticos ou conexos, o que beneficiaria, em tese, agentes do Estado envolvidos em práticas de tortura ou assassinatos.
Para o advogado e presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, Marco Antônio Barbosa, tortura é um crime comum e não pode ser alvo de anistia.
A lei de anistia trouxe uma figura esdrúxula, que é a figura do chamado crime conexo. Ou seja, o intuito evidente era de fazer a absolvição ou proteger aqueles que torturaram, aqueles que mataram, aqueles que desapareceram com pessoas. Então, como o Brasil subscreveu o tratado internacional e se obrigou a ele, nesse âmbito, os crimes de tortura e desaparecimento forçado são crimes contra a humanidade, portanto, imprescritíveis, a meu ver, essa suposta anistia daqueles que praticaram os chamados, aspas, crimes conexos, que são, na realidade, crimes comuns e não políticos, a discussão estará reaberta.
Ainda hoje, a lei da anistia é considerada polêmica, principalmente no que diz respeito à interpretação de que ela absolve as violações de direitos humanos cometidas por agentes da repressão.
Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal rejeitou, por 7-2, a revisão da Lei da Anistia, em resposta à ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Os ministros seguiram o entendimento do relator, Eros Grau, de que a Lei da Anistia foi fruto de um acordo para a transição democrática e que se aplica também aos agentes do Estado que cometeram crimes de tortura, assassinato e desaparecimento de presos políticos durante o regime militar.
A decisão do STF vai na contramão da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em dezembro de 2010 anunciou a condenação do Estado brasileiro no caso da Guerrilha do Araguaia.
A sentença se resume a 11 pontos e um deles trata da punição dos responsáveis pela repressão. Segundo a Corte, a tortura e o desaparecimento forçado são crimes de lesa humanidade e, portanto, crimes comuns, imprescritíveis e não podem ser objeto da lei da anistia.
Para Marcelo Zelic, vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, os poderes executivo, legislativo e judiciário têm a obrigação de cumprir a sentença.
Esses três entes do Estado brasileiro, eles têm por função dar cumprimento a essa sentença. Então, algumas coisas têm sido feitas, mas muito poucas. E ao tratar a questão da condenação do Brasil como uma afronta à soberania nacional, como uma intromissão de um órgão estrangeiro, quer dizer, isso tudo é muito ruim para os direitos humanos, coloca em risco os direitos humanos no Brasil.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Em 1992, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, o que significa que o país deve se submeter às decisões da Corte.
Sobre a possibilidade de revisão da Lei da Anistia, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que fez parte da Ação Libertadora Nacional, acha que esse não é o caminho.
A Lei da Anistia, ela já produziu seus efeitos. Sem a anistia, nós não teríamos tido a Assembleia Nacional Constituinte, não teríamos redemocratizado o país. Então, não se trata de rever a lei de anistia, mas sim de esclarecer fatos que ainda não foram esclarecidos, não obstante os esforços de investigação que datam já de muitos anos.
Somente em 1995, o Estado admitiria sua responsabilidade por mortes e desaparecimentos durante a ditadura. A Lei 9.140 criou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, e reconheceu uma lista de 136 desaparecidos políticos durante o regime militar. A partir dela, por meio de decreto, foram emitidos os atestados de óbito.
Além disso, o governo também assumiu a indenização financeira aos familiares mais próximos das vítimas. Os valores somam atualmente mais de 4 bilhões de reais.
Em outros países da América Latina que já tiveram comissões da verdade, como Argentina, Chile e Paraguai, os responsáveis pelas mortes, torturas e desaparecimentos foram julgados e muitos acabaram condenados.
Na Argentina, as investigações da Comissão da Verdade levaram o general Jorge Rafael Videla para a cadeia. Ele iniciou a ditadura mais sangrenta do extremo sul do continente, em 1976. Hoje, cumpre duas penas de prisão perpétua em Buenos Aires.
No Brasil, muitas feridas ainda estão abertas. Há fatos que ainda estão nebulosos. A Comissão da Verdade traz uma grande expectativa de que essas informações finalmente se tornem públicas e que as circunstâncias desses crimes sejam esclarecidas. Mas, por outro lado, a Comissão Nacional da Verdade encontra resistências. O coronel reformado do Exército, Pedro Ivo Moésia, entrou com a primeira ação na Justiça com o objetivo de anular a lei. E ele explica o porquê.
Porque não inclui todos para prestarem os seus depoimentos. Foram duas as partes envolvidas naqueles acontecimentos. Uma, a parte legal, a parte que defendia a ordem institucional vigente, e a outra, a ilegal, a fora da lei, composta de terroristas, de bandidos, de assassinos, de sequestradores. Então, esses dois elementos foram os responsáveis pelos acontecimentos da época e que resultaram nas graves violações dos direitos humanos. Nós não temos medo de nada, de absolutamente nada. Se crimes foram cometidos, eles prescreveram.
A ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, contesta essa tese e afirma que não havia dois lados.
O enfrentamento naquele período não se deu entre dois lados. Se deu entre pessoas que lutavam pela democracia no Brasil, que defendiam a legalidade, porque um presidente eleito, João Goulart, foi deposto e a Constituição rasgada, e o Estado brasileiro. O que se busca esclarecer, sem dúvida, é as circunstâncias da tortura, da morte, do desaparecimento forçado, como prática de Estado no Brasil.
O coronel Pedro Ivo, na época capitão, participou de mais de 100 ações contra opositores do regime, como prisões, perseguições e tiroteios. O militar da reserva entende que naquele período o país estava em guerra.
Era operação de guerra, porque eles foram treinados fora do país, estavam armados, equipados, tinham regulamentos. Nós tínhamos que dar uma resposta à altura.
Suzana Lisboa, da Comissão Nacional de Familiares, discorda radicalmente do coronel.
E não venham me dizer que estávamos em uma guerra e que numa guerra tudo é possível. Existia pena de morte no Brasil. Por que que os militares não levaram à justiça e não condenaram à morte e não mataram legalmente? Por que eles mataram na ilegalidade, esconderam os corpos?
O coronel Pedro Ivo fez parte do núcleo de oficiais do comando do DOI-CODE de São Paulo, no início dos anos 70, e é apontado em listas de vítimas da ditadura como torturador naquele período.
Eu nunca torturei ninguém, não tive conhecimento disso para lá. O que havia era um rigor no interrogatório. Mas esse negócio de matar, esquartejar, isso é história, isso é fantasia. Todo mundo quer se vangloriar, dizendo, eu fui torturado, lá fizeram isso comigo, lá fizeram aquilo. É muita, muita balela.
Já o também coronel da reserva, João Batista Fagundes, engenheiro militar desde 1953 e representante das Forças Armadas na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, acredita que a Comissão da Verdade vai separar culpados de inocentes.
A verdade, ninguém deve temer a verdade. Aliás, é bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho até muito interessante que a verdade venha à tona, porque muitos, e eu me coloco, graças a Deus, nesse elenco, muitos que não têm um episódio vinculado à violência ou a atitudes contrárias à lei, às vezes são carimbados como autores de episódios de natureza inconfessável.
A ação popular apresentada pelo coronel Pedro Ivo, que também é advogado, pede em caráter liminar a suspensão da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Caberá à juíza Cristiane Pederzoli, da Justiça Federal de Brasília, julgar a procedência da ação popular. Caso a liminar seja expedida, a União poderá recorrer.
Caso seja mantida, a Comissão Nacional da Verdade poderá convocar para entrevista ou testemunho pessoas que tenham relação com os fatos examinados. Também poderão requisitar informações e documentos de qualquer órgão ou entidade do poder público, em qualquer grau de sigilo.
As investigações, de acordo com a lei aprovada, devem durar 2 anos e serão levadas à frente por uma equipe de 7 pessoas escolhidas pela presidente Dilma Rousseff.
Esperança, virar a página, conhecer a verdade, reconciliação nacional. Palavras que vão ser ditas ainda muitas vezes por aqueles que acreditam que o Brasil será melhor caso consiga se olhar de frente. Marcelo Santa Cruz, irmão do desaparecido Fernando Santa Cruz.
Para a gente surge uma esperança muito grande com a Comissão Nacional da Verdade. Esperamos que sejam pessoas comprometidas com a luta dos direitos humanos e que não haja entre eles ninguém que tenha servido, né, ao regime autoritário, quer em cargo civil ou militar.
Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo.
É um momento de educação para direitos humanos, de mudança de conduta, de conhecimento de um passado para uma avaliação, se nós estamos fazendo igual ou se precisamos mudar. E com isso avançar a sociedade com relação às questões tão caras como a vida das pessoas.
Vera Paiva, filha do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido desde 1971.
Meu pai não morreu à toa. Ele morreu porque ele lutava contra a injustiça, pela democracia. A gente não só queria enterrar os mortos, o reconhecimento para saber onde é que ele está, mas a gente não quer que isso se repita nunca mais, com ninguém.
Suzana Lisboa, viúva de Luiz Eurico Lisboa e membro da Comissão de Familiares de Desaparecidos Políticos.
É importante saber o que aconteceu. Essas feridas estão abertas. Elas nunca cicatrizaram, porque nós queremos saber como morreram e onde estão os nossos familiares e quem matou. E queremos o julgamento dos responsáveis. Isso é uma questão básica.
José Sarney, presidente do Congresso Nacional.
Jamais as famílias atingidas, as pessoas que foram atingidas, eles vão esquecer todas as coisas que aconteceram indevidas. Ela é uma maneira de reconciliar. Quer dizer, de nós sabermos tudo sobre o passado, mas ao mesmo tempo nós não acharmos que ele é uma divisão do país, de um ser condenado à perdição e outros à salvação.
Dilma Rousseff, presidente da República, presa e torturada durante o regime militar.
As gerações brasileiras se encontram hoje em torno da verdade. O Brasil inteiro se encontra, enfim, consigo mesmo. Sem revanchismo, mas sem a cumplicidade do silêncio.
Você ouviu a reportagem especial Comissão da Verdade, uma história a ser contada.
Produção e redação, Renina Valejo e Vladimir Espinosa.
Edição, Esther Monteiro.
Locução, Natan Ferreira e Renina Valejo.
Narração, Vladimir Espinosa.
Áudio, André Menezes e Josevaldo Souza. Produção musical, Alcebiades Muniz e Carlos Andrade.
Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.